Amém? Deus abençoe, um bom dia. Rebeca, tá boa, né, Vitor? Deus abençoe, que a paz tão preciosa, aquela, né, que você com certeza já adquiriu, permaneça com você. Amém? Hoje e sempre. Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 6, 3. Amém. Ontem nós falamos a respeito de quê?
Uma coisa que eu achei interessante ontem é que a casa de Deus, ela tem que ser estabelecida. Eu achei interessante que falou comigo muito ontem, cada reunião Deus está falando. É através da pregação que Deus vai determinar o que você tem que fazer. E ontem foi mostrado que a casa de Deus, ela tem que ser estabelecida. Para isso, os inimigos têm que cair. Os inimigos têm que sair do lugar que é de Deus, né? Do lugar que Deus criou, a imagem, o homem, semelhança. Então, os inimigos têm que sair para que Deus estabeleça
a casa dele. Amém? Então, o objetivo nosso, a finalidade nossa de estar aqui, por qual razão nós estamos aqui, para que nós estamos aqui?
Vencer os inimigos, né? Os inimigos têm que...
Em primeiro lugar, não é vencer os inimigos. Os inimigos são... Os inimigos... uma consequência de nós estarmos aqui. Então, nós temos um objetivo, uma finalidade principal de estarmos aqui. Os inimigos vão se manifestar porque nós estamos aqui. Então, primeiro... nós não estamos aqui para vencer os inimigos, nós estamos aqui para uma outra razão. Qual?
Ser a casa de Deus, ser morada de Deus.
Até não é para ser morada de Deus, é para que a casa de Deus seja estabelecida, certo? Então você pega o Antigo Testamento, você vê lá de trás o homem, por não entender, não percebeu que a recuperação do homem, ela vem lá desde Gênesis, lá desde o comecinho, desde quando o pecado entrou no homem. O que é o pecado? É o pecado, a gente põe entre parênteses, o inimigo, o demônio, os espíritos malignos, certo? Então você põe, o pecado entrou no homem. O que é a obra de Deus? Tirar o pecado do homem. Concorda? Então, a obra de Deus, o que Deus quer fazer para salvar o homem? A sua salvação, a salvação da pessoa, é se Deus conseguir tirar o pecado dele. E que dia que o pecado entrou? Lá, então, e o pecado por um homem... Por um, entrou o pecado no mundo. Então, o pecado entra no Alessandro, e do Alessandro passa para a Graciele, da Graciele passa, né? Ou então o pecado entra na Graciele, da Graciele é um pulo para passar para o Alessandro. Está vendo? Então, a luta do homem, a guerra do homem... Então, nós não estamos aqui para rezar, nós não estamos aqui para louvar a Deus, como se Deus precisasse do nosso louvor. Nós não estamos aqui para bajular a Deus, como se Deus precisasse disso. Tá? Na realidade, não é nada disso, não é nada. Vocês concordam que não é nada? É uma espécie chamada homem que corre o perigo de extinção. Uma espécie criada por Deus. Deus não criou só uma espécie, Ele criou várias espécies. Você porque não vê, mas existe outras espécies. Não precisa ser extraterrestre, né? Não precisa ser. Mas que existe outras espécies, existe. Existe. Amém? Quem tem visão, quem tem sonho, quem percebe a presença, percebe, você percebe a presença? A presença de... Existem outras espécies, não existe só o homem. Quando eu disse, passamos o homem, ele não estava ali só, ele tinha outras espécies junto com ele ali. Passamos o homem agora, vamos fazer o homem. Então fizeram o homem, né? A nossa imagem, né? Amém? Passamos o homem, a nossa imagem. Não existe só o homem. O homem é uma espécie especial, é uma coisa assim que Deus criou com muito carinho. E ele criou a Terra diferente de Marte, diferente de Júpiter, diferente de outros planetas aí, tem, né? Tem. A gente nem imagina quantas coisas dessa tem. Mas a verdade é que ele criou um homem. Um dia isso tudo vai ser esclarecido, vai ser visto. Mas ele criou o homem e colocou o homem na terra. Ele plantou um jardim no Éden. Éden significa céus. Ele plantou um jardim, que é a terra. A terra é um lugar realmente bonito. É um lugar realmente diferente do resto que existe na natureza, da criação. E ele colocou ali o homem. E o pecado entrou no... Quer dizer, é uma história... Você vê que é uma história assim que faz sentido. É uma história que faz sentido, né? Não é uma historinha, não. Uma coisinha para poder fazer o menino dormir, não. É uma história que faz sentido. E o pecado entrou no homem. Então nós não estamos aqui fazendo favor para Deus. Nós não estamos aqui para fazer gracinha para Deus, para rezar, pra, né, bonitinho e tal. Como se Deus estivesse ali sentado e dependesse da gente, não. Amém? Dependesse desse louvor, dependesse dessa... Amém? Ele é Deus. Ele... Você não quer, ele pega 50 que quer. Amém? Mas aí, quando você analisa bem, você vai ver que tem sentido. É uma espécie, corre o risco de ser extinta. Porque tem um tempo determinado, tem um tempo determinado, que é o tempo que ela, a igreja é pisada pelos gentios, né? É um tempo em que Jerusalém é pisada pelos gentios. Então você entende assim. É um tempo em que Deus determinou que depois ninguém vai mais entrar. Aí quando acabar, ele elimina realmente essa espécie, vai eliminar essa espécie. Essa espécie vai ser eliminada. Qual que vai ficar? O novo homem. O novo. Então se fez o novo, para que o velho? Se fez o novo, tchau pro velho. Elimina o velho. Certo, Paulinho? Então ele diz só, eu faço nova todas as coisas. O novo céu, uma nova terra. Ontem eu estava vendo uma reportagem na televisão interessante que dá o que está acontecendo, né, com o que eles chamam de bioma. Quem entende de ecologia aí? Mudar? Então, o cerrado é um dos. É um dos, o cerrado. E aí eu estava explicando. Na mudança do clima, o que vai acontecer? Você elimina, vai eliminando o cerrado. Com a eliminação do cerrado, você cria uma série de problemas e transfere aquele problema para outras regiões. E os problemas de outras regiões vêm para cá. Então, com a mudança do clima, a terra, na verdade, está sendo totalmente estragada, destruída, né? E vai chegar um momento em que realmente Deus teve que criar uma nova terra, porque quem destruiu a terra? O homem. Vem. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que você não faz nenhum valor para Deus. Eu quero chegar na hora, no lugar onde dizer que você que precisa ser salvo. Quem precisa ser salvo é você. Você que precisa ser salvo. E Deus faz tudo para salvar o homem, salvar a cidade. Uma delas foi ele mesmo se fazer homem, habitar no meio dos homens. E ele se fez homem, habitou conosco para nos ajudar. Salvar o homem significa o quê? Hein, Viviane? Salvar o homem significa o quê? Tirar o pecado do homem. O que que estragou o homem? O que que acabou com o homem? O pecado. O pecado entrou no mundo. Não tinha. Entrou um espírito. Entrou uma coisa diferente. Um rebelde, um anjo rebelde, uma espécie rebelde. Uma espécie que rebelou contra Deus, tal, etc. Olha lá. A gente rebela contra Deus, nós rebelamos contra Deus. Por que que um anjo não poderia rebelar? Nós que somos nós, discutimos. Quantas pessoas que tem aí não acreditam em Deus, falam mal de Deus, tal. Se nós que somos nós temos esse tipo de comportamento, você imagina os que estão lá no céu, né? Os que foram criados quase igual a ele. Quase igual a ele. Né? Um deles, por exemplo, foi a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. São duas espécies de vulto. Certo? A recuperação do homem. O que que é? Tirar o pecado do homem. Então, o pecado acabou se tornando o nosso inimigo. O pecado acabou se tornando o nosso inimigo. Então, você fala pecado, você põe entre parênteses um espírito. Não tem pecado que não esteja acompanhado de um espírito. Não existe. Não existe nenhum pecado. O que é pecado? Pecado é um comportamento seu, é uma atitude sua. Eu já falei, boi não peca, vaca não peca, galinha não peca, cachorro não peca. Só peca o homem. É um comportamento da galinha, do cachorro, ou o seu comportamento. Pecado é um comportamento seu. Amém? Do Nivaldo, da Divina, meu, do Elderson, um comportamento seu, uma atitude sua, uma ação sua. Contrária a Deus. Qualquer que seja. Se você botar o cabelo de um lado, quando ele tinha que estar do outro. Amém?
Pecou, está contrário a Deus.
Presta atenção. É um exagero que eu estou falando aqui. Mas se você colocar o cabelo de um lado, quando ele tinha que estar do outro. É. Olha, então não é fácil. É fácil? É fácil a gente viver nesse mundo sem pecar? Não é, gente, não é. Mas não é mesmo, não é mesmo. É extremamente difícil. Porque se fosse fácil, Deus credenciaria o Elmo, Paulo Júnior, eu, Paulinho, o Zé Antônio. E não teve quem pudesse vencer, não teve quem pudesse tirar o pecado do homem, a não ser Deus. E significa que Jesus não cometeu nenhuma ação, e significa que Jesus não cometeu um deslize. Certo? Nenhum. Ou seja, Jesus Cristo não pecou. Se ele tivesse pecado, o que que tinha acontecido? O pecado teria entrado nele. Por um homem entrou o pecado no mundo, não entrou em Jesus. Então Jesus salvou o mundo, porque ele venceu o pecado. O que vence domina o vencido. Então Jesus Cristo venceu o pecado. Pegou o pecado e venceu o pecado. Agora eu ponho você onde eu quero. Agora eu faço de você o que eu quero. Porque ele faz do homem o que quer. O pecado faz do homem o que quer. Por quê? Pronto. O pecado faz do homem o que quer. E bobo do homem que pensa que não. O pecado faz do homem o que quer. Jesus Cristo venceu o pecado. Jesus Cristo faz dele o que quer. Amém? E faz, se faz, pode ter certeza que faz. Ele fala assim, ó, chegou o reino de Deus. Agora Deus reina. Por que que Deus reina? Porque ele fala, sai, entra debaixo do banco, some daqui. Então chegou o reino de Deus. Porque a partir daquele momento, ele mandou no pecado. Ele mandou no pecado. Ele fala, chegou o reino de Deus. Chegou. Por que que ele disse, agora o reino de Deus chegou? Porque eu digo, sai, e ele sai. Nem? O pecado não tem domínio sobre ele, mas tem domínio sobre você. Tem domínio sobre nós. Tá bom? Estou explicando para vocês, para poder. Você quer, não é simplesmente você rezar e etc. E ficar e achar que está fazendo uma coisa assim, sabe? Sempre reparou como é que é a religião? Aquela, a religião é assim. É cheio de coisinhas assim e tal, arrumadinha, assim, como se Deus fosse um idiota com a família dele, né? Com o santo, todo mundo em volta, o menininho no colo da mãe. Quer dizer, totalmente sem sentido, sem sentido, sem sentido. É como se isso aqui nunca fosse acabar. A vida fosse só isso aqui até o fim, até o fim. O fim a gente tem imagina. Isso aqui fosse acabar. Sabe? Então a palavra de Deus fica tudo nula. As escrituras não têm valor nenhum. Né? Porque não tem sentido. Se vocês observarem bem, não tem sentido. E o que eu estou falando tem sentido. É a recuperação do homem. Você está vendo com seus próprios olhos a corrupção do homem aumentando cada dia mais. Você está vendo com seus próprios olhos a corrupção do homem aumentando cada vez mais. Você está vendo o homem ser capaz de fazer coisas do alto da velha. Você está vendo a ciência crescer, você está vendo que o homem não está parado. Você está vendo que as coisas não estão paradas, não. Então está realmente cumprindo as escrituras. Concorda? O homem não está parado. Está cumprindo as escrituras direitinho do que está acontecendo. E tem fim. Tem que ter um fim, ué. Tem que existir um fim. E se você não acordar, e se você não tiver os seus olhos abertos, e se você não tiver consciência do que é que você está fazendo, você vai ser engolido pelo sistema. Amém? Daqui um pouquinho eu vou mostrar para você aqui na escritura que isso que nós estamos falando é verdade. Então não é, é, sabe, eu fui na missa de manhã, não preciso ir na missa de tarde, né? Eu já rezei hoje, não preciso rezar amanhã, não preciso rezar todo dia, você reza demais, né? E, eu acho que não, eu acho que nós estamos numa guerra feia, eu acho que a coisa está feia e corre, corre, porque senão o bicho te pega. Corre, põe, vai, sebo nas canelas. Pondera, analisa, vê o que é mais conveniente para você, o que é mais interessante para você e se vira, meu irmão, e se vira. Amém? E corre, presta atenção e beleza, porque é você que está sendo... disputado, né? É você que está tá sendo observado, é você que está... É. Você que é o objeto de todo acontecimento. A razão de tudo é o homem. É o homem. O pecado entrou no homem e Deus, então, criou um novo homem. Desse aqui, ele criou um novo para habitar a nova terra e vai eliminar o velho homem, vai ser eliminado. Então, é uma espécie em extinção? É? É. Nós temos aqui uma série de coisas que não existe mais na terra. Não existe mais na terra. Eles estão aí pelejando para segurar o leão dourado. Né? Tem um outro tipo de peixe que não tem mais. Tem um outro tipo de bicho que não tem mais. É. O homem também é uma espécie. É, eu te disse, achei até interessante você falar. O pessoal preocupa muito com a ecologia, com a natureza. Preocupa muito com... Esquece que o homem... é a principal espécie que está em extinção. Daqui a um dia não tem jeito mais de você viver nessa terra, lugar nenhum. Né? Ou por problema de doença, ou por problema de guerra, briga, confusão. É, a África... epidemia, AIDS, não sei o que, etc. lá. No Oriente Médio, é aquela violência lá, aquela coisa horrível ali, que entra décadas e décadas, sai ano e entra ano, os meninos já nascem com aquele negócio na cabeça. As crianças já nascem, elas já crescem com aquilo, elas não conhecem outra coisa. Para eles aquilo ali é natural. Barulho de bomba, e gente correndo para baixo e para cima, e aquilo ali já, ele já, a criança já nasce naquilo. E assim vai indo. Cada região está passando aí pelo seu problema. Amém, gente? Se você pensa que você vai ficar quietinho aqui no seu canto e ninguém vai mexer com você, você vai ficar quietinho no seu canto e ninguém vai mexer com você. É não? Amém. Então, por que que nós estamos aqui? Qual o objetivo? Né? Certo, Antônio? A gente almoça, janta, deita e dorme, tal, etc. Mas tem algo mais que envolve a nossa vida. Tem algo mais que envolve a nossa vida. Vamos abrir em Efésios capítulo 4, 17. Você vai ler aí até 24.
Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouviste e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade.
Amém? Repete, repete aí, por favor.
Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade.
Amém? Então, o que é que nós estamos falando aqui? Então, está dizendo para você, nós podemos aqui observar com clareza: não ande mais como andam os gentios, entenebrecidos. O que que significa isso? Entenebrecidos. Hã? No entendimento, separado da vida de Deus. Então você vai observar o seguinte: tem uma vida que é uma vida de todo mundo, é uma vida normal, a vida do mundo, é uma vida que a pessoa vai vivendo assim, passando por cima, igual bicho. Quem puder come o outro e vai sobrevivendo. Igualzinho as outras espécies. Ignorantes. sem conhecimento, sem entendimento. Vai passando, ele não sabe que está destruindo ele mesmo. Amém? Numa ignorância que faz dó. E ele vai. Por falta de entendimento, por falta, é uma ignorância. As coisas, porque quando você faz uma coisa, você faz contra você mesmo. Você faz aqui o buraco na camada de ozônio, amanhã vem o problema para você mesmo. Você estraga o cerrado, você está estragando o seu habitação, sua habitação, o seu habitat. Amém? Você briga, você cria inimigos. Você causa doença, cria toda a enfermidade, milhões e milhões de enfermidades que existem na Terra. Você é responsável por isso. Nós que criamos tudo isso, por nós que arrumamos tudo isso. Por quê? Por quê? Porque nós nos separamos da vida de Deus e nos tornamos ignorantes. E o que é ignorante, Elmo? Ignora, não tem conhecimento. Quem que conhece Deus? Quem que sabe das coisas de Deus? O homem, ele é ignorante em relação a Deus. Aqui fala, separado da vida de Deus, não conhece Deus, não sabe o que é Deus, ele não conhece nem ele. O homem está aí, de onde ele veio? Não sabe. De onde não sei o quê? Qual é a origem do homem? O que é a vida? Ninguém sabe nada, todo mundo é ignorante em relação a isso. Aí vai, um fala uma coisa, outro fala outra, vai metendo os pés pela mão, vamos fazer desse jeito, quem sabe dá certo. Vamos fazer assim, quem sabe dá certo. E assim vai indo. Assim vai indo. Aí tem um versículo, quero que você mesmo lê. Esse assim. Versículo 18. Achou aí que é entenebrecido? Entenebrecidos. Coberto de trevas. Olha, você vê que coisa tremenda, né? Isso aqui foi escrito 2000 anos, gente. Cerca de 2000 anos foi escrito isso aqui. Vamos botar 1800. Naquele tempo não tinha nem 1% do que tem hoje. E esse livro está atualizado. Cada dia que passa, ele fica mais atualizado ainda. Coberto de trevas. Amém? Coberto de trevas. O sujeito que entrou lá na casa da sua mãe, né, que, com capuzado, né? E que roubou, tentou roubar, não sei. Né, e que fez tudo aquilo. Quer dizer, aquele sujeito não é ignorância? Não? Não é ignorante? Não é ignorante uma pessoa que liga lá do presídio, que pega um celular lá do presídio e que fez esse dia com a Suzane? Não sei se esse cara está vendo. Fez esse dia com a Suzane. A sorte da Suzane. Primeiro é que eu. Hã? Mais o quê? Não, ela tem mais tranquilidade do que eu, né? Coração mais novo. O coração da, né, mais novo e tal. E ela também estava perto de nós, estava ali no. Isso deu um pouquinho de segurança para ela, mas. A pessoa ligou no telefone, no celular dela, e era um menino chorando. Menino chorando. E o menino chorava. Mãe, chama meu pai. Mãe, estou judiando demais comigo. Mãe, vem me pegar, mãe, e etc, etc. E ela disse que era o choro do Rudá, era o choro do Rudá. E chorava, menino, chorava no telefone. E ela, meu filho, onde você... E que do outro lado, eles estão ouvindo a pessoa falar. Eles estão ouvindo a pessoa falar. Aquilo é uma gravação, mas do outro lado eles estão ouvindo a pessoa falar. Meu filho, aonde você está? Você está bem? Só quero saber, você está bem? Mãe, ele não deixava ela falar, e só chorando e tal, etc. E eu vi, eu percebi que... O que foi, Suzane? Foi, e ela não dava atenção para mim. Aí eu vi que ela saiu assim e sentou numa cadeira. Para acabar de ouvir a história. E chama meu pai, etc, tal. Aí como é que foi? Eu fiz.
Não, pai. Não, aí foi eu que desliguei, porque se eu não desligasse, isso não parava, né? Eu desliguei sem falar o nome dele, só perguntando onde ele estava, mas ele não respondia, né? Eu desliguei e o senhor perguntou o que era, mas eu achei pior ainda te contar. Aí eu falei assim, é a voz do Rudá, tudo na minha cabeça vinha dando certeza, né? Mas eu creio que foi Deus que me deu, pelo menos mandando eu desligar, né? E eu falei assim, eu vou ligar. Eu sei que esse dia era um dia que o Rudá não estava em casa, eu sei que esse dia era um dia que o Rudá ficava o dia inteiro na escola. E eu falei assim, eu desliguei e liguei pro motorista, né? Aí o motorista, estou chegando na Real. Aí ele disse... Eu falei, você viu o Rudá? Ele falou, vi, deixei ele na porta da escola. Eu falei, você viu ele entrando na escola? Aí ele achou muito estranha a minha pergunta também, né? Ele falou, por quê? Porque eu falei, não, nada não. Aí eu fui fazer a segunda opção, ligar no celular do Rudá. Só que o Rudá faz prova esse dia, e eu não lembrava, e nesse dia da prova, ele tinha que estar com o telefone desligado. Porque se o telefone fica ligado, ele tira zero na prova se o telefone tocar. Então, ele é obrigado a todos os telefones ficarem desligados. Só que, graças a Deus, né, ele esqueceu de desligar o telefone. E quando eu liguei, ele atendeu. Aí, só que ele atendeu sim, falando baixinho. Porque... E ele disse que na hora que viu, a coordenação já foi atrás dele, mas ele viu que era o meu nome, né? Aí ele não sabia se ele desligava, se ele atendia, ele ficou meio apavorado e preferiu atender. Aí no que ele atendeu, ele disse, eu falei assim, mãe, não posso falar não. Aí que eu quase morri mesmo, né? Aí pronto, né? Era tudo que eu precisava ouvir, né? Mãe, o que foi? Não posso falar não. Eu falei, ai, aí eu respirei, mas falei, onde você está? Eu falei, tinha, está na sala de aula fazendo prova. Eu vou tirar zero na prova. E tal, eu falei, não, tudo, que foi? Eu falei, não, mãe, tudo bem. Aí a professora já pegou o celular, né? Eu falei, não, tudo bem, só estou conferindo que ele está aí e tal. E aí que eu fui contar com o senhor, né? Aí quando que eu estava contando para o senhor, o telefone tocou novamente e vocês que atenderam.
Aí o telefone tocou novamente, ela passou para mim e o menino chorando. Quando ele viu que a voz era de homem, que estava aqui, né? Quando ele viu que a voz aqui era de homem, aí ele pegou o telefone lá. Aí ele pegou, o bandido pegou o telefone e falou, o que que o senhor pode fazer pelo seu filho? Hã? Aí o que o senhor pode fazer pelo seu filho? E tem que ser, e é rápido. Aí falei, não posso fazer nada. Tá, desliguei o telefone. E eles ligaram novamente. E eles deram mais uma ligada. Certo? Aí depois, agora, que você fica bombardeado, que você fica arrasado, que você fica que é um negócio, só quem passa pela coisa sabe o tanto que é difícil o negócio. O dia seu acaba. Sabe? Os nervos, aí o trem violento. Sabe? Um corre para o banheiro, outro vai para outro lugar. O certo é que realmente é uma desgraça esse tipo de coisa. Aí eu pergunto, essa pessoa lá, tem juízo? Não está coberto de trevas? Ele não quer saber o mal que ele está causando, o prejuízo que ele está causando do outro lado. Aquilo, quantas vezes ele faz essa ligação por dia? Quantas vezes? Amém? Por dia. Tá bom. A gente não faz esse tipo de mal. Mas nós fazemos outros males. Nós não fazemos esse tipo de... Nós não temos esse comportamento, mas nós temos outros comportamentos. Outras ações erradas. Amém? Você não faz isso. Ah, mas eu não ligo para ninguém, eu não ameaço ninguém. Mas você tem outro tipo de comportamento. Tem outras coisas que você está fazendo. Lê novamente. Versículo 17.
Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente.
Então, para a gente não andar como andam os gentios, na vaidade da sua mente, existe uma vida separada, existe uma vida de Deus, existe uma vida separada. Para você não andar mais como andam os gentios. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço esse tipo de ligações, eu não sou... Mas eu sou outras coisas. E Deus quer tirar tudo. Tanto uma coisa quanto outra. Deus precisa salvar você dessa corrupção. Deus precisa salvar a gente disso. Certo, irmão? Porque a gente pensa assim, eu não faço esse tipo de ligação, eu estou fora. Mas se nós chegarmos diante de Deus, será que Deus não revela que nós temos alguma coisa que precisa ser tirada também? Amém? Você tem alguma coisa que também precisa ser tirada. Você não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Mas tem isso. Lembra das cartas às igrejas? Tem isso a seu favor, mas tem isso contra você. Certo, Humberto? A nossa salvação... é ficar livre de tudo, de tudo. A nossa salvação é isso aqui, ó, né? Então, está aqui o novo homem sendo criado dentro de nós. E esse novo homem precisa chegar à estatura do varão perfeito. O novo homem precisa chegar. Ele eliminou tudo. Tudo. Ele eliminou tudo. Né? Amém? Amém. Fala um pouquinho aí, Wael. Para a gente... Pra eu ficar falando, fico olhando. Você pensa até que todo mundo está entendendo.
Amém. É interessante, né? Tudo que foi falado até agora. É, começo da reunião, você estava falando, né? A gente precisa entender que não é uma obrigação, né, vir aqui simplesmente para louvar a Deus, para reunir. A gente tem que entender que o ser humano, ele foi corrompido, que nós fomos corrompidos e que nós estamos aqui porque nós precisamos ser salvos, né? E a nossa salvação é ficar livre dessas coisas. Se lavar.
Ele inclusive ele teve um sonho que mostrava isso, que a pessoa estava lá no, não sei aonde, fazendo não sei o quê, né? E de repente sujava. E ele mesmo assim, inadvertidamente, escorou a mão no lugar e sujou. E aquela sujeira danificava a mão dele. Aquela sujeira, aquele negócio, como é que fala? Necrosava a mão dele e aquilo ia comendo, ia estragando. Eu também, que estava lá, aí todo mundo, a gente tinha que voltar aqui, porque nós tínhamos aqui uma água, nós tínhamos aqui uma espécie de um saneamento com tanques d'água que interligavam entre si, e essa água a gente lavava nessa água antes que essa sujeira destruísse o nosso corpo. A gente passava pela água aqui e lavava. Então, o sonho dele mostra exatamente o que nós estamos falando. Nós não temos outra alternativa a não ser sair daqui. Vamos sair daqui, cada um vai para o seu lugar. Daqui um pouquinho todo mundo sai. Só volta de tarde, sujo. Amém?
E aí, né, como você estava falando, a nossa salvação é essas trevas que existem, nós estamos cobertos de trevas, é sair, tudo é sujeira, não tem jeito, Deus tem que lavar tudo, né? Às vezes a gente não está nesse ponto aí de fazer esse tipo de ligação, mas tem muitos pecados e tem que sair tudo, só a palavra de Deus mesmo para lavar a gente, né? Isso eu estava comentando aí, né? Eu estava lembrando do sonho. Você estava falando que o mundo está corrompido, né? E no sonho era exatamente isso que eu via. Estava tudo sujo, as pessoas fediam, né? Elas estavam podres. E maltrapilhas, sujas, imundas. E nós estávamos no meio desse povo. A gente era um pouco diferente. Aí, sem querer, eu encostei. A gente estava acomodando o pessoal, porque o senhor ia fazer uma reunião. Aí, sem querer, eu encostei minha mão no esgoto, porque o esgoto era tudo aberto. O tempo estava aquele tempo assim tenebroso, e aí minha mão caiu dentro de um esgoto, e aí aquele negócio começou a subir na minha mão assim, foi comendo minha mão. Minha mão ficou preta. Aí eu fiz sinal pro senhor que eu ia lavar a mão, aí o senhor balançou a cabeça para eu ir. Aí quando eu cheguei lá e coloquei minha mão dentro do tanque, eram vários tanques, caixas d'água, né? Um ligado no outro com cano. A hora que eu coloquei minha mão lá, minha carne regenerou. Aí ficou uma carne branca, por incrível que pareça, né? Assim, bem branquinha, bonita. E mais nova, mais jovem. Aí nisso o senhor vinha também. Aí, pode falar? Aí o Morrocine vinha para tomar banho. Aí ele entrava dentro do tanque e ele também era mais jovem. Ele tinha uma pele, uma carne, né? Bem jovem. De neném. Eu que tava banho nele. Aí no final, né, eu falava assim, eu vou falar pro Rocine, porque lá era um lugar só coberto com lençol, que a gente tinha que guardar mais aquele lugar, porque a hora que as pessoas descobrissem, aquilo era uma coisa muito importante, mas que nem a gente sabia a importância que tinha, porque estava todo mundo ali, se eles descobrissem que lá tinha essa água, ia ser pouca água para tanta gente. E a gente tinha que guardar melhor aquela água, porque não tinha nada guardando, tinha só um lençol em cima daqueles tanques e mais nada. É, isso aí que o senhor está falando mesmo. Essa regeneração, essa lavagem, né, que tá todo mundo aí coberto de trevas, é Deus que faz com a gente, não tem como. Se Deus não restaurar as nossas vidas por meio dessa palavra, né, nós vamos ser condenados. É interessante esse detalhe, a extinção. Enquanto o homem fica preocupado, né, o peixe está morrendo, o animal tal já não existe mais, a ave tal está em extinção, e o homem? O que, que vai ser de nós? O homem está em extinção.
A espécie de homem honesto. Não tem mais não, né? De mulher decente. Né? Não, hoje o que você escuta e vê e falar em céu aberto, que a gente vê falar em céu aberto, televisão, falar assim em céu aberto, é o esgoto correndo céu aberto. O que a gente vê e ouve falar, a gente não falava nem lá no meio das bananeiras, só os meninos lá, não falava. Não falava mesmo. Né? Não falava mesmo. Hoje você... são as coisas que estão sendo extintas. Moral. Valores morais. Homem honesto, homem decente, mulher, etc. Mãe. Tem certo tipo de mãe que você não acabou, não existe mais. Esse tipo de mãe não existe mais. Acabou faz tempo. Esse tipo de homem, esse tipo de mulher, esse tipo de criança, esse tipo de menino, esse tipo de jovem, são coisas que já foram extintas, dona Madura. Não existe mais. Não precisa nem pensar que não vai ter mais. Bem? Então, ó, eu queria que você analise, que você, é você que lê, porque você também está uma espécie de extinção, não está querendo levar a sério. Eu quero que você leia e vê assim, ó, que você não pode mais andar como anda o gentil na vaidade da sua mente, entenebrecido, coberto de trevas, no entendimento separado da vida de Deus pela ignorância e a dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensível, entregaram-se à lascívia para cometer toda sorte de impureza. Amém? Etc, etc. O que mais? Se é que o viste nele fosse instruído, conforme a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente. Olha, gente, é uma guerra, e o sujeito pode dizer assim: eu consegui me salvar, eu consegui. Jesus Cristo me salvou com a palavra dele. Jesus Cristo me salvou com o Evangelho. Jesus Cristo me salvou, me regenerou. Então você vê a diferença, longe. Ah, eu fui no culto de manhã, eu vou no culto segunda-feira. Ih, tá longe. Se você não estiver pensando aqui que você está sendo salvo dessa corrupção, você corromper significa perder a originalidade. Se você achar que esse homem que tem aqui é o homem que Deus criou, não é. Esse homem que Deus criou não é esse homem. A mulher que Deus criou, o homem que Deus criou, a criança que Deus criou, não é isso aqui não. Se corrompeu tudo. Salvar significa a reabilitação. Reabilitar. Agora você vai conseguir se reabilitar? Sem papirar, sem meditar, sem analisar, sem assistir às reuniões, sem pensar. pensar no que eu estou chamando sua atenção todo dia. Aqui você vai se reabilitar sem isso? Não vai. Eu, como ele mortal, tinha os tanques da água, Paulo, e a pessoa vinha, tinha que lavar. Ia lá, sujava, vinha, tinha que lavar. Tem que estar pensando, meditando, analisando, raciocinando, o que está acontecendo, acreditando que Deus existe, que Jesus Cristo está aí, que os anjos estão aí para te ajudar e você precisa de ajuda o mais rápido possível, porque se demorar muito não tem salvação, não. Amém, gente? Se demorar não tem salvação. Por que não tem salvação? Se demorar não tem salvação. Lembra que eu falei que velho, 60, 70 anos, é difícil demais você evangelizar? Porque se demorar muito não tem salvação, não. Se demorar não tem. O dado está passando, na nossa época está passando. Concorda, o dado? Porque por fim a gente está cansado, velho, eu, seu João, dona Amadora. A gente não está ligando muito mais, não. Meu pai já estava velho, aí ficou sabendo que o meu irmão estava com cirrose, aí foi lá, encomendou o caixão. É. Foi ou não foi, Paulinho? Foi isso mesmo? Foi tranquilo. Foi não?
Naturalmente.
Ele fez aquela, me chama?
Ah, ele já tinha isso, né? E sabia que o rapaz não tinha condição nenhuma. Então, queria precisar. Ele já providenciou tudo. Falou, não, você já acabou, meu filho.
É.
E às vezes você vê muitas pessoas, né? Você que está aí na frente, né? Vê muitas pessoas que falam assim, rapaz, você já acabou. É só encomendar o caixão para você. Porque você foi no mundo, contaminou e vai apodrecendo e você não está renovando. É como eu vejo você aí com um desespero que está falando para o povo aqui. Pelo amor de Deus, gente, acorda. Seja ouvinte, praticante, né? Porque senão vai chegar um ponto em que só o caixão.
Então, enquanto a gente tem que... eu já não estou tanto, eu não estou tendo mais aquela saúde. Vocês podem até observar. Eu pulava, me esforçava mais. Eu não estou tendo. Tem dia que eu estou ali meio bambeando, né? Aí você vai embora, não papira. Papirar. O que é papirar? Não lê, não medita, não se esforça, não faz. Chega de tarde. E eu repito a dose aqui, eu torno a falar. E aí a gente fala com o velho, com o novo, com o outro, tal, etc. Aí, conforme a idade, você não pode ler porque tem labirintite. Né? Não pode, porque não enxerga direito. Aí fica. Não consegue. Né? E não tem mais ajuda de ninguém. As vistas não alcançam mais. Sabe? Não tem mais paciência. Ficar sentado muito numa posição, depois não levanta. Vai ficando tudo difícil. A mente, sabe? Cansar, você não lembra. Tem hora que você fica assim procurando uma coisa, você acabou de falar, já não esqueceu. E os novos. Aí, caralho. E a gente fica esforçando. A sua salvação. Amém, gente?
individualmente, todo mundo tem que arrumar um jeito. Se não sabe ler, sabe falar. Se não sabe falar, grita. Se não sabe gritar, chora. Alguma coisa você sabe fazer, você é capaz de fazer. Né? Um dia eu falei para a Dora, que a Dora não tinha mais jeito, falei, foi Dora? Falei.
Não, Dora, você não tem mais jeito, não. Era uma situação, né? Numa situação lá. Mas para mim foi bom. Foi bom o senhor falar. Foi.
Falou sério?
Falou sério, falou
sério. Animando, eu tava, né? É. Amém, gente? Então, ó. Nós temos que realmente aproveitar o tempo. A salvação é hoje, é agora. É hoje, é agora. É o tempo. Chama hoje. Amém? E vos renovar no espírito da vossa mente e vos revestir do novo homem. O novo homem que segundo Deus foi criado. O novo homem. Como é que está sendo criado o novo homem? O de fora, corrompido. O novo. Verdadeira justiça e santidade. Então, são as duas coisas que você precisa acrescentar. Se você acrescentar todo dia na sua vida um pouquinho mais de justiça ou um pouquinho mais de santidade, pronto. Essa tem que ser a sua preocupação todos os dias. Como você busca o ouro e a prata todo dia, você não quer um pouquinho em sua conta? Você não quer a sua conta melhor, ou você quer entrar no cheque especial? Você não quer um pouquinho mais? Você não fica torcendo para o governo dar mais 3%, 5%, 10% na sua aposentadoria miserável? Não é não? Isso não salva. A aposentadoria não salva, seu dinheiro não salva, o seu conhecimento humano não resolve, e etc, etc. Acrescenta, se é que você quer. O novo homem, se é que você quer. Novo homem. O que que você tem que fazer? Eu, quando eu falo com você, homem, tá certo? Tá? O meu esforço é isso. Eu, todos os dias, você tem que acrescentar. Você não acrescentou nada hoje, amanhã já fica mais difícil para você. Como que acrescenta alguma coisa? Como? Sem ler, sem meditar, sem pensar. Isso não acontece, não. Vai falar, é... Como que a pessoa foi destruída? Ela foi destruída aqui, ó. Olha aqui, ó. Onde é que ela foi destruída? No versículo 17 tem a destruição dela. Versículo 17. 4, 17. Foi destruída no 4:17. Como que ela foi destruída, Suzane? Ela foi destruída na mente. Amém? Não era para fazer isso, fez. Não era para fazer isso, fez. Não era para ser desse jeito, foi. Não era para ter nascido pobre, nasceu.
Né, Daniel? Aonde que ela foi destruída, Daniel? Aonde? Né? A mente, na mente. A gente é destruído na mente. Nós somos destruídos na mente. Ninguém faz nada, Humberto, se não partir da mente dele. Quando você convence uma pessoa a fazer alguma coisa, você está trabalhando aonde? Na mente dele. A hora que a mente dele resolve, pronto, acabou. Aí a mente dele diz, então, vamos. Acabou. Então, nós somos destruídos na mente. Quando você vê uma pessoa, não tem jeito, a cabeça dele não funciona. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele é cabeçudo. Não funciona, não tem jeito. Aí, porque é a partir da mente. O diabo entrou, foi na mente. Nós temos que tirar o diabo da mente. Da pessoa. Ele está com aquilo na cabeça. Ele está com aquilo na cabeça. Aquilo entrou na cabeça dele. E se entrou na cabeça, foi para o coração. Entrou na cabeça. Não sai da cabeça porque o coração não deixa. Né? Não sai da cabeça porque ele gosta, ama. Às vezes até quer tirar, mas ele gosta demais daquilo. Não sai da cabeça porque o coração não deixa. Então o que, que Jesus falou? Eu vou botar as minhas palavras na sua cabeça e no seu coração. Você, a hora que você gostar do que eu falar, a hora que você quiser, gostar do que eu falar, não sai da sua cabeça mais. A hora que você gostar do que eu falar, não sai da sua cabeça mais. Não sai da sua cabeça porque você não quer.
O senhor falou ontem que Jesus chegava para a pessoa e falava: você quer ser salvo? Né? Então tem que parar, realmente, tem que querer para conseguir. Você quer ser liberto, você quer sarar? Então ele não fica na esquina ali perguntando quem, né? Tem que partir de nós o querer, realmente. Amém.
E tem, às vezes a pessoa é idiota, vai morrer idiota, porque ele não quer, ele ama ser idiota.
Ele ama ser idiota, é tão bom.
Está no coração dele, né? É tão bom ser ignorante. É verdade mesmo, Deus me livre desse tempo.
Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Então, é fácil salvar o homem? Se fosse fácil, não precisava Deus. Olha, nem Deus consegue salvar às vezes a pessoa. Certo, Humberto? Então, Humberto, presta atenção, isso não tem lógica. Né? Não precisa nem fazer curso nenhum para a gente entender isso. Nem Deus às vezes consegue. Ó, você viu tanto que é difícil. Deus não consegue mudar a mente da pessoa. Então, se Deus não conseguiu mudar a sua mente, quem vai conseguir? Então o diabo realmente ele é terrível, ele é terrível, ele é violento, o diabo é violento. Não foi possível mudar a sua cabeça, a sua mente. Amém? Se a gente conseguir entender isso, e reconhecer que nós precisamos de ajuda, de muita ajuda. Urgente, Senhor, tem misericórdia em mim, Senhor, tem ajuda, me ajuda. Ilumina, ilumina, Senhor. Né? Tira essas trevas que estão sobre a minha cabeça. Ilumina para mim reconhecer isso, para mim entender isso. Porque senão a gente vai morrer nos nossos pecados. Assim. Senão nós vamos morrer nos nossos pecados. Amém?
É um
uma coisa que ficou, assim, me chamou atenção demais nessa palavra é a extinção, né? Tudo é para extinguir o homem. Tudo. Aí vem esse finalizando, né? É a mente. O diabo, ele conseguiu vencer, trabalhar a mente. E Deus quer fazer isso. Deus quer regenerar o homem, o novo homem. O que eu falei no início, ontem, né? Restabelecer a casa dele. Quer dizer, não precisa destruir tudo. Ele quer tornar de novo o homem. E o trabalho é feito na mente. É na reunião, é na palavra. Aí vem um sonho. A sujeira que o mundo tem hoje. O esgoto, quer dizer, está céu aberto, né? Hoje você vê isso aí, né? A gente corre o risco de ser, que coisa interessante, né? Extinguido, é verdade. Perder essa espécie, o tanto que a coisa é forte, o tanto que a guerra é forte. E realmente tudo está concorrendo para isso, para extinguir a natureza humana. E é só Deus que pode salvar. Só Deus que pode vir realmente, como falou ali, né? Acrescentar a justiça dele, acrescentar a santidade. É essa a salvação. Igual o senhor falou, né? Se não meditar, não tem como. Se não para para pensar. Como falou ontem, né? Foi ontem. Jesus pensava demais. Jesus pensava demais. Ele analisava demais. Por isso que o reino dele era forte. Agora chegou o meu reino. Sai, agora sai, certo? Amém mesmo, graças a Deus.
E eu, nós estamos chamando a atenção para que vocês entendam como que é a salvação. Eu só... se você precisar de ajuda, você procura. Irmão, eu não enxergo, nós vamos arrumar um óculos para você. Eu tenho problema de vista, nós vamos arrumar um exame de vista. Eu não tenho Bíblia, nós vamos juntar todo mundo, vamos comprar uma Bíblia para você. Amém? Eu não tenho... O que a gente puder fazer, a gente tem que ajudar. Eu não sei ler, nós vamos ensinar você a ler. Porque às vezes você só pelo ouvir não está dando. Às vezes você só pelo ouvir não está dando. Você precisa de ler. Se a letra está pequena, nós vamos aumentar a letra. Certo? O certo é que alguma coisa precisa ser feita para ajudar. Jesus multiplicou os pães. Multiplicou os peixes, curou o enfermo. Ele não curou o enfermo, ele curou o enfermo porque o enfermo, aquela enfermidade atrapalhava a pessoa a ser salva. Ele multiplicou o pão porque a fome atrapalhava a pessoa a ser salva. Por que que a fome atrapalhava? Hã? Ninguém consegue pensar direito com fome.
Não consegue, não. Não.
Dá dor de cabeça, vontade de dormir, também abrição de boca.
Dá dor no estômago.
Dor de cabeça. Então, Deus dá para você a comida, porque Ele sabe que você precisa comer para poder pensar. Ele precisa curar a sua enfermidade. Agora você vê aonde os inimigos atacam. O homem brigando com a mulher o dia inteiro. Não corre o risco de ir para o inferno?
Nossa, com certeza. Oi, como é que vai ter?
Você não tem costume, né? Você... Arrumar uma pessoa que tem costume. Quem tem costume? Ninguém? Amém. Vou perguntar a Geralda aqui, porque a Geralda está, né, neutra. Geralda está neutra. Mas eu pergunto, uma mulher brigando com o marido o dia inteiro, não corre o risco de ir para o inferno? Não está dificultando a salvação dela?
Está dificultando, porque a partir do momento que você começa a brigar, você não pensa em outra coisa. Você só pensa na raiva, no ódio que você está gerando no seu coração, na sua mente. Quer matar ele. Entendeu? A gente quer matar mesmo. Entendeu? Aí vem o ciúme, vem a inveja, né? Vontade de mandar ele sumir, né?
E aí, quantos
Aí você não ora, você não lê a Bíblia.
Quantos demônios, quantos espíritos não aproveita aquela
hora? Exatamente. E não acaba naquela hora, não.
Quantos demônios, quantos espíritos não aproveitam essa situação? Então você tem que estar bem com seu marido. E o marido está bem com a mulher. Então, reunião de casais que a gente faz é para ajudar você a viver bem com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos, porque você não atrapalha a sua salvação. Quem que vai conseguir meditar, pensar, tá bem com Deus, se a vida dele está um inferno? Bem, a vida sua está um inferno. Então Deus, por isso é que Deus tem que dar, as outras coisas vos serão dadas, as outras coisas vos serão acrescentadas. Você precisa de marido? Eu preciso de marido, Senhor, porque sem marido... Então, se for necessário, Deus vai te dar um marido. Mas cuidado, para depois que você pegar o marido, não esquecer de Deus. Você ficou tão satisfeito. É. Entendeu? Olha para você ver, olha. Presta atenção. E o tanto que o diabo é esperto, que depois ele explora só essas coisas. Ele explora só essas coisas, como se e larga a salvação para o outro lado. Tem igrejas aí que só trabalham nessa área. E a salvação? A salvação foi embora. Por quê? Ele é assim, quando pende para um lado, pende para o outro. E você não entendeu que Deus te deu o marido foi para ajudar você a salvar. Para você ficar tranquila, para você ficar acalmar, cuidar das suas coisas e buscar Deus. Não, agora eu posso buscar Deus mesmo para valer, porque Deus me deu. Deus me deu um filho, Deus me deu um marido, Deus me deu a comida, me deu o trabalho, me deu a saúde. Não foi para a gente esbanjar, relaxar, não. Amém, né, gente? A palavra de Deus não é bonita? É ou não é? Não é tremendo? Amém. Paulinho, Carlinho, só as considerações finais que nós temos que comer, senão a gente não busca Deus. Amém, gente? Mas não é verdade? Ai, eu não é. Depois que Deus te deu tudo, te deu a Geni. Amém? Enquanto todo mundo, né, despreza a Geni, você quer bem a Geni, né? Não quer bem a Geni? A dona Geni. Eu falo, tem pessoas que você não consegue chamar de Geni, né? Todo mundo chama dona Geni. Dona Maura. A Maura é, né, uma mulher nova, simples. Dona Amadora. Ninguém chama Amadora de Amadora. Chama Dona Amadora. Né? E eu, ninguém chama seu Rocinho. Todo mundo é. Chama só de. E olha lá, vem? Carlinhos, suas considerações finais.
Amém, irmão. Foi uma bênção, realmente. Deus. Uma coisa que, assim, tudo que foi falado é para nos salvar. O senhor falou no início da reunião, a questão do ouvir aqui e tal. A finalidade da reunião, somos nós que precisamos da reunião para ser salvos. É aqui que a gente vai aprender a isso, a conseguir superar todas essas coisas, entendeu? A mudar a nossa mente. É aqui que a gente descobre que a nossa mente precisa ser mudada. E eu lembrei da questão do... Por isso que nas escrituras fala que o capacete da salvação. Porque a mente, se ela não tiver protegida, a salvação, ela vai embora. Não tem jeito, não. Então, precisa de um esforço nosso, sair daqui, buscar, não relaxar com a armadura. está sempre preocupado com a reunião, entendendo que a reunião é para nos salvar. Não é para cumprir tabela, para vir aqui por causa de um, de outro, não. É a nossa salvação que está em jogo. Amém. Amém.
Uma questão interessante é isso. Deus não te deu a paz, não te deu o trabalho, não te deu as coisas, para você relaxar, não.
Amém. Estou para pensar nele, né?
Amém.
É. Pensa em mim, chora em mim, liga para mim, não liga para mim. Vou catar essa música.
Amém, gente. Graças a Deus. Certo, senhor? Quer voltar lá para a Assembleia? Aqui está apertando demais, tá, senhor? Aqui você não se vira, não. Você vê se você vai ser salvo. Amém? Lá você já estava salvo. Você veio para cá, ninguém mandou você vir. Lá você já estava salvo. E agora, não? Aí aqui o tempo está ficando apertado, senhor, não é não? Amém, né? Graças a Deus. Amém, gente. Vamos então agradecer a Deus por mais uma oportunidade que nós tivemos. Com certeza acrescentou um pouquinho de justiça, acrescentou um pouquinho de santidade. Acrescenta isso. Preocupa em aumentar cada dia mais essa justiça e essa santidade, para que o seu novo homem esteja sempre melhor, sempre mais resistente, sempre mais com mais esperança. Busque a Deus. Isso é que é buscar a Deus. Isso é que é buscar a Deus. Amém? Aleluia, amém. Ninguém pode tirar você de Deus. Nem a fome, Paulo fala. Desde. Nem o trabalho. Nem o dinheiro. Nem a riqueza. Nem a pobreza. Amém? Deus é tremendo, misericordioso para te ajudar em qualquer situação. Mas o objetivo final dele é salvar você. Amém. Não é? É isso que é. É fazer você cada vez mais justo, mais santo. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Está vendo? Está ficando cada vez mais justo. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Precioso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor. Né? Cada dia mais, Senhor, nós temos razão, motivo para te louvar. Mais motivo para te dar honra, glória. Dizer que o Senhor merece. Pelo que o Senhor fez por nós, homem, o quanto o Senhor entendeu, o quanto o Senhor compreendeu, e nos deu esse evangelho, realmente, coisa que ninguém poderia fazer. O evangelho, nele se descobre a justiça de Deus. Nele se descobre a verdade, né? E hoje nós podemos entender perfeitamente por que o Evangelho é a nossa salvação. Graças te damos, Senhor Deus. Todo o coração. Que a nossa, o meditar do nosso coração, o nosso louvor, o nosso carinho, o nosso amor, renova cada dia. Para que o Senhor venha acolher
de nós. Frutos agradáveis. Obrigado, Jesus. Te amamos, Senhor Deus. Ou queremos te amar. Queremos ser fiéis, gratos ao Senhor. Amém.
Que preço for.